Senador Jorge Viana, hoje pela manhã tivemos aqui um belo debate que tratou do Pacto Federativo e envolveu também, e naturalmente, a questão da dívida dos estados. Como do nosso partido falaram inúmeros senadores, eu aproveito esse primeiro momento da sessão da tarde para falar do mesmo tema. E vou me dedicar especificamente sobre a dívida dos estados. Senhor presidente, como é conhecimento de todos, foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados o PL 238 de 2013, que trata de questões tributárias e dos critérios da indexação dos contratos da dívida dos estados e municípios com a União. Quero complementar a Câmara dos Deputados. Eu que tenho cobrado muitas vezes que a Câmara não vota. Num placar de 334 votos a favor e 9 contrários, a matéria foi aprovada e vem aqui para a nossa casa, para o Senado Federal, e que eu espero que rapidamente aqui também seja aprovado. O governador Tarso Genro, o senador Jorge Viana, fez contato comigo hoje pela manhã, e entre os pedidos que ele fez, fosse que efetivamente nós trabalhássemos para aprovar o projeto. Vai dar um fôlego para o Rio Grande. Não é o ideal, mas eu aprendi na política, entre o ótimo e o bom, eu fico com o bom. E quero aqui dizer que será fundamental, senador Pedro Simon, que a gente avance nesse projeto. A proposta fundamental e esperada pelos estados endividados é que as dívidas contraídas pelos entes federados passarão a ser corrigidas pelo IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, acrescido de uma taxa nominal de 4% ou taxa Selic, a que for menor. Essa fórmula, como eu dizia, não é o ideal, não é a melhor, mas traz mudanças significativas para o meu estado, para o Rio Grande do Sul. Especialmente porque o contrato da dívida limita o valor da parcela em 13% da receita, gerando um resíduo que se acumulava periodicamente. Se a medida for confirmada aqui pelo Senado, eu acredito que será, a longo prazo, senador Jorge Viana, o estado do Rio Grande do Sul passará, então, a não acumular mais esses resíduos, como eu dizia aqui, reduzindo, assim, o saldo devedor, coisa que não acontecia até o momento. Além do que, sobre esse resíduo já acumulado, passará a incidir o novo índice, e não o IGPDI, mais 6%, que transformava a dívida gaúcha numa trajetória ascendente e impagável. Impagável. Segundo projeções realizadas por especialistas, em 2028, os resíduos cairão ao montante de 50%, o que corresponderá a uma economia de 16,7 bilhões, ou seja, reduzirão pela metade. Apesar de não ter passado a proposta que previa a redução do índice de comprometimento da receita de 13% para 11%, podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que a proposta é boa e tira do sufoco muitos estados e municípios, e aí, claro, eu estou falando aqui como senador do Rio Grande. Senhor presidente, repito, o ótimo seria reduzir de 13 para 11, mas a proposta é boa. Falei hoje, inclusive, com o secretário da Fazenda do Rio Grande, e ele faz essa análise. Com a redução desse índice, diminuiríamos também o montante comprometido com as prestações da dívida, podendo ampliar, então, a capacidade de investimentos no estado. Em relação ao valor principal, chamado estoque da dívida, a expectativa é que seja quitado, enfim, em 15 anos, coisa que os gaúchos sonham há muito tempo. O projeto se torna relevante à medida que renegocia dívida dos estados que ultrapassam os 400 bilhões e dos municípios que superam os 68 bilhões. Cumprimento aqui a presidenta Dilma, que deu sinal verde para essa negociação. Tenho certeza que a aprovação desse PL 238 de 2013, além de reduzir o montante da dívida dos entes federados com a União, possibilitará o fomento da economia nos estados e municípios brasileiros. Posso afirmar, senhor presidente, que de 1999 a 2010, o índice IGPDI, mais 6%, aplicado no contrato com o Estado do Rio Grande do Sul, foi a aplicação financeira que mais cresceu, numa variação até de 471,6%, enquanto que a poupança nesse mesmo período foi de 172,09%. A números de 2010, os estados brasileiros já haviam pago 84% da dívida e ainda deviam 171% do valor recebido. Por fim, afirmo, senhor presidente, que é oportuna, imperiosa, inadiável a aprovação da repactuação dessa dívida ou dessas dívidas envolvendo aqui estados e municípios. Senhor presidente, entendo eu que a presidenta Dilma dá o sinal mais positivo para os estados e municípios na busca de uma solução para dívidas como a do Rio Grande, que todos nós dizíamos é impagável. Não sairemos nunca dessa. O caminho, como diz o poeta espanhol, se faz caminhando, e aqui nós estamos fazendo o caminho para nos livrarmos dessa dívida que estava com percentuais inadmissíveis, que levava ao caos os estados e municípios. Estamos caminhando bem. Repito, claro que eu queria o ideal, como sempre persigo aqui em cada proposta que apresento ou que debato. Mas essa avança. Entre o ótimo e o bom, eu fico com o bom. Por fim, senhor presidente, quero também aproveitar os últimos 4 minutos, lembrar que ontem, 23 de outubro, foi Dia do Aviador, instituído pela Lei 218, de 4 de julho de 1936, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Getúlio Vargas. Uma homenagem ao voo do 14 bis, realizado por Alberto Santos Dumont, no campo de Bagatelle, na França, em 1906. A bordo do 14 bis, o futuro, que foi chamado pai da aviação, voou cerca de 60 metros, a uma altura de 3 metros. Poucos dias depois, repetiu o feito, aí avançando 220 metros, a uma altura de 6 metros. Esse foi o primeiro voo de um aparelho mais pesado que o ar. Ao longo das décadas, a invenção deste brasileiro, e veja que o aeroporto de Porto Alegre se chama Santos Dumont, foi se aperfeiçoando até chegar aos modernos aviões de hoje. No Brasil, a aviação teve início com o voo do Edmond, a 22 de outubro de 1911, o aviador que fora mecânico de Santos Dumont em Paris, decolou da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, voou sobre a Avenida Central, caiu no mar de uma altura de 80 metros ao chegar à Ilha do Governador. Em 17 de junho de 1922, os portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral chegaram ao Brasil incluindo seu voo pioneiro da Europa para a América do Sul. Em 1907, teria terminado a travessia do Atlântico pelos aviadores brasileiros João Ribeiro de Barros e Neilton Braga no avião Jaú, hoje recolhido ao Museu do Ipiranga. No ano de 1997, marco da aviação comercial no nosso país, a primeira empresa no Brasil a transportar brasileiros foi a Condor Sindicato, chamado Avião Atlântico. Em 22 de fevereiro do mesmo ano, iniciava a primeira linha regular, a chamada Linha da Lagoa, entre Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Em junho de 1997, enfim, é fundado a Varig. Senhor presidente, com essa pequena fala, homenageando todos os profissionais que são aviadores, eu não vou aprofundar, mas quero aqui deixar meus parabéns a todos e todas que fazem dessa profissão de aviador um exemplo a mais entre tantas que estão aí na difícil missão de colaborar com o desenvolvimento do nosso querido país. Aproveito para lembrar mais uma vez a situação dos funcionários e aposentados e pensionistas do Aeros, que há anos esperam uma solução. Querem seus direitos garantidos, assegurados. Hoje, a grande maioria dos aposentados do Aeros, repito como fiz outros dias, recebe somente 8%. E a idade deles ultrapassa a 80 anos. Muitos estão pagando com a própria vida. 825 já morreram sem receber os seus direitos. Senhor presidente, espero, sonho com isso. Espero que se torne realidade o sonho que o governo federal ajuste, que já está negociando, senhor presidente, com o Aeros, por recomendação da presidenta Dilma. Eu estava na reunião com Vossa Excelência, foram 9 senadores do Partido dos Trabalhadores, e naquela reunião a presidenta deu sinal verde para 2 negociações, para construirmos com as centrais e confederações uma alternativa ao fator previdenciário. E naquela reunião, já que Vossas Excelências, senadores do Partido dos Trabalhadores, me autorizaram a advogar sobre a questão do Aeros e do fim do fator e a questão dos aposentados, a presidência, me lembro, dizia: estão tomando nota, pai. Vamos abrir a negociação para construir uma alternativa ao fator, e isso já se deu. Já teve reunião com as centrais e vamos buscar uma saída também para os Aeros. De fato, a situação deles é de fazer com que cada um fique, como ela disse naquele momento, constrangido, preocupado e quase, eu diria, com lágrima nos olhos, ela se referiu à situação do Aeros. Já houveram 2 reuniões e nós esperamos que a última reunião, que está para acontecer ainda esse mês, a gente construa esse grande acordo e a gente garanta aos profissionais da aviação que deram a sua vida, senhor presidente, para transportar o país, os nossos valores, as nossas vidas, possam agora serem atendidos nessa reivindicação de simplesmente ter um salário decente no momento que eles mais precisam. Repito, mais de 800 já faleceram e a busca agora é de um acordo. Falei muito com a Graziella Baggio, falei com os advogados da causa, a vontade de construir um grande entendimento e percebi que da parte da presidenta Dilma também essa é a recomendação. Por isso, nesse dia do aviador, eu deixo aqui a minha homenagem a todos esses profissionais, especialmente com carinho a aqueles que dependem do fundo Aeros. Era isso, obrigado, senhor presidente.